E vamos ao Talkwine. Você pode ter essa experiência corporativa na sua empresa. Acesse talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, do Oeste do Estado, CBN Cascavel, da região dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
Tudo jóia, Copelo. Hoje nós vamos falar de Velho Mundo, Novo Mundo. Claro que a gente fala do Novo Mundo, fala da América, né? Enfim, do Velho Mundo, da Europa. É isso?
É mais ou menos isso, olha, no vinho há uma convenção da gente dividir um pouco os vinhos em Novo Mundo e Velho Mundo. Velho Mundo seria a Europa e Novo Mundo o resto. Só que isso valeu muito nos anos 90, 80, porque a produção de vinho mundial ainda é muito mais Europa, volume, exportação, etc. Só que até os anos 80 era 90% Europa. Hoje isso já mudou um pouco o panorama e hoje não é mais 90, é 70, 60% Europa, tá? Principalmente em exportação. No Brasil a gente acha muito mais Novo Mundo, que vai ter muito mais Chile e Argentina em Brasil, que é Novo Mundo, do que Portugal, Itália, França, Espanha, etc. Em quantidade. Mas por que essa divisão também? Por que fazia sentido mais do que hoje nos anos 90? Porque o estilo era diferente. Quando você falava estilo Velho Mundo, eram vinhos mais sérios, mais secos, um estilo mais evoluído, uma cor diferente, um sabor diferente. Novo Mundo é um vinho mais fácil, mais frutado, com cor mais escura, com aromas de madeira nova, a gente chama de uma vinificação mais moderna. Havia um estilo diferente. Hoje isso não é bem assim, entendeu? Porque os vinhos do Novo Mundo tentam ser Velho Mundo, os vinhos do Velho Mundo tentam ser Novo Mundo, há uma convergência, tá? Mas ainda usa-se muito Novo Mundo, Velho Mundo. Por isso é importante explicar aí para o nosso ouvinte que geralmente a gente fala de... quer dizer, Velho Mundo seria Europa e Novo Mundo fora. Só que isso também, se você pensar em Velho e Novo, África do Sul já tinha vinhos famosos no tempo de Napoleão. Napoleão gostava muito do Vale de Constância, que é da África do Sul. Tem uma parte do mundo aí que não é nem novo nem velho, que é o Oriente Médio, de Israel. Mais velho do que vinho de Israel não existe. Então, assim, não é pela idade, mas a convenção é: Europa é velho, o resto do mundo é novo. Tá?
Aí a questão um pouco assim, a tradição com o vinho. A Europa, quer não, ficou marcada pelo próprio comércio do vinho, mercado do vinho. Agora, qualidade de vinho. A gente tem essa coisa, é do Velho Mundo, já tem um critério de qualidade melhor. Você mesmo falou que Napoleão adorava vinhos sul-africanos.
Pois é, não dá para generalizar tanto. Você tem vinho bom e vinho ruim em todo o país, tá? Em todos os países. A Itália, por exemplo, e França são os maiores produtores mundiais. Cada um faz mais de 4 bilhões de litros. Quais são os maiores vinhos do mundo? Aqueles de luxo? É França. Isso é fácil responder. Tanto até brinco dizendo que os melhores vinhos do mundo são os franceses e os piores também. Porque nesses mais de 4 bilhões de litros que a França faz, tem muita zurrapa, muito vinho ruim, tá? Muito vinho de 1 euro que chega aqui, que é comprado lá pela importadora por menos de 10 reais e chega aqui a 50, entendeu? Então, tem muito vinho modesto, alguns ruins mesmo no Velho Mundo e no Novo Mundo. Tem grandes vinhos, excelentes vinhos no Velho Mundo e no Novo Mundo.
Agora a gente está aprendendo a fazer vinho, porque tem aquela história, quer não, vai se entrar no mundo do vinho, que é um mundo bastante especializado, tem toda uma técnica, e também tem as regiões, enfim, as qualidades de produção, tem muito a ver com a questão de clima, a região, você já colocou muito isso aqui. Mas o Novo Mundo tem feito vinho bom? Quer dizer, a gente está caminhando por uma qualidade de vinho que não tem mais essa? Essa é do Velho Mundo, a gente pode olhar com os olhos melhor, se é do Novo Mundo.
Grandes vinhos no Novo Mundo. Chile, Argentina, por exemplo, aqui do lado, e o próprio Brasil, tem vinhos excepcionais, vinhos de alta tecnologia, feitos com o que há de mais moderno e melhor no mundo. Deve nada, tá?
Uhum. Então significa que a gente está caminhando para o vinho qualitativo, assim, para quem produz.
Sim, hoje em dia, com tecnologia disponível no mundo inteiro, e tecnologia não é só computador, tá?
Uhum.
Tecnologia pode ser tecnologia de entender como é que a planta funciona, como é que a uva lá, a videira funciona para dar bons vinhos e podar diferente, cultivar diferente, tá? Então a tecnologia também atua lá no vinhedo. Então há tecnologia disponível, com o dinheiro você queima muitas etapas. Se eu for começar uma vinícola hoje no Brasil com muito dinheiro, eu posso queimar muitas etapas, mas sempre tem um tempinho para você ver as respostas do solo, do clima, como é que se comporta o vinho. Mas tem um provérbio antigo da baronesa de Filipina de Rothschild, que ela dizia: fazer vinho é muito fácil. Difícil são só os primeiros 400 anos.
Pô, negócio que você tem que esperar...
É, hoje em dia, eu diria que não são 400 anos. Você pode queimar etapas e acelerar isso para alguns anos ou poucas décadas. Mas tem um tempinho para partir do zero para alguma coisa de resultado muito bom. Mas esse tempinho pode ser 5 anos, entendeu? Conforme você der sorte, for num lugar que já tem um histórico e copiar aquele histórico, você vai muito mais rápido.
Ó, tem uma coisa interessante aqui, ó, de um ouvinte. O Wilson, ele coloca o seguinte... É possível fazer vinho bom e barato, mas aí você responde amanhã, tá sexta-feira. Bom, tá bom. É bom, tá? Beleza, Copelo? Grande abraço, amanhã tem a pergunta dos ouvintes.
Falou, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, não esqueça, pelo site dele, marcelocopelo.com, e acesse talquine.com.br. Um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, centro-sul do estado, do oeste do estado.